Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que está escutando. Esse é mais um episódio do nosso Qual é Podcast, trazendo toda semana um convidado, às vezes interessante, às vezes engraçadinho. Cada dia, cada semana aqui a gente tem um convidado para subverter as expectativas. Estou com o meu co-host aqui, Rafael Lopes. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, tudo ótimo. Se eu tô aqui, eu tô bem.
Excelente. E o nosso convidado de hoje, na minha concepção aqui, um cara engraçadíssimo, tá? E também, como eu posso dizer, gente fina, no geral, apesar de branco, ele, Lusca. Tudo bem, Lusca?
Tudo bem, tudo bem.
É Lucas, tá, gente? Não é Lusca, não, é Lucas.
Tudo bem, pessoal. Hoje eu tô numa pegada mais séria, então...
eu não consigo, vou fazer o cara, né? Fala um bagulho sério, eu já dou risada, tá ligado? Não consigo. A gente vai trazer um dos nossos... A gente vai trazer um dos nossos episódios meio que sem pauta. A gente vai falar sobre graça, graça no escritório, graça na rua, graça onde te houver a graça. E é isso. Qual o limite do humor? Não, zoeira, não é essa. Não é esse o tema. Mas a gente vai, talvez...
Por que que não existe cor preta?
Mano, não começa aí.
Esse é o limite.
O limite é esse, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre papo de bar, trocar ideia e deixar a vida me levar. Que não seja pra prisão, tá tudo certo.
Por favor.
É isso aí. Lucas, uma pequena apresentação, um bate-bola rápido.
Bom, eu sou o Lucas.
Muito bom!
Eu sou advogado. Eu odeio advogado. Sacanagem. Eu me formei como advogado, mas eu não me via atuando com isso. E hoje eu sou um semi-advogado, semi-analista de dados, quase.
É, então, deu uma misturada nos assuntos, né? Tipo,
o Melo no LOL tá mais ou menos ali.
E eu vou apresentar uma outra característica que me define mais do que isso. Eu tenho TDAH, então eu sou muito confuso. E hoje eu tô sem remédio, nada. Então hoje vai ser uma confusão foda.
Eu tô solto.
Unleashed.
Assim, vamos falar um pouco mais assim do nosso convívio e tal. Eu, Lucas, trabalhamos. Eu trabalhei com o Rafa, mas não foi diretamente assim. Coisa de sentar frente a frente, que nem eu sentava com o Lucas, assim, então nós somos os engraçados do escritório, né? Aquele humor corporativo, que você tem aquela linha que você não pode passar. Você tem óbvio que entre a gente ali era outro esquema, mas se é uma piada mais aberta, assim, você tem que dar uma pisada no freio. O humor tem humor, né? Vamos dizer, nossa personalidade tem muito disso. Eu já quase entrei em rascadas por causa de piada dentro do trabalho. Não sei se é o mesmo cenário que você, Lucas, mas tipo, coisa de o chefe tá falando alguma parada tipo, séria, tá ligado? E você atravessar com aquela... Porque quando a bola vem quicando, não tem como, velho, não tem como.
A minha língua,
ela vai, tá ligado? Ela vai falar, ah, opa, toma. Eu vou dar um exemplo, não foi tão sério, mas foi um exemplo bem engraçado e eu geralmente lembro. Um ex-gerente nosso, acho que o Lucas vai saber quem é na hora que eu falar. A gente tava trocando ideia e tal, e o cara, tipo, meio que se achava um cara atraente, um famoso boa pinta, né? E o cara se achava bem essa pegada. E aí um dia ele soltou que era modelo, né? Aí eu falei, pô, só se for modelo de mão, né? Aquele que só aparece a mão. Aí, mano, a galera do setor todo veio abaixo, tá ligado? Então, não foi muito sem pensar, foi na hora. Eu acho que o Lucas tem muito desse humor também, igual o meu, assim, tá ligado? Na parada vem, eu não consigo segurar. Então, eu acho que o Lucas vem nessa pegada também, né? Ou estou errado, Lucas?
Não, com certeza. É um humor meio impulsivo, assim, né? Às vezes eu não tô nem prestando atenção, mas a piada parece que ela já tá sendo construída, assim, e você solta ela. Depois que você, às vezes, para pra dar uma medida nas consequências, assim, putz, falei demais.
Já aconteceu de vocês entrarem em rascada, assim, mesmo? Sério? Porque aconteceu comigo. Tipo, vida comum, assim, do Rafael de alguns anos atrás, eu diariamente fazia ali, pô, o momento do meme ali da semana, então, tipo, quer dizer, né, do dia, né, o Bruno lembra.
Eu lembro.
Buscava todos esses negócios aí. E aí eu jogando lá pra galera, ah, aí, E tipo assim, gente, nos meus status, não mandava aí, sabe, diretamente pra ninguém. Aí a pessoa via e a gente ficava zoando lá, beleza. Um trabalho novo, novas pessoas adicionadas ao WhatsApp. Aí bastou, tipo assim, alguns dias as pessoas verem ali os memes e tal. E aí um dia eu fui super chamado, assim, pra, pra trocar uma ideia com a gerente, assim. E ela falou, ah, chegou meu conhecimento que você tá denegrindo aqui a imagem das pessoas, das mulheres e das não sei o quê. E eu fiquei, tipo, o quê? Que demorei pra poder, tipo, até que ela soltou mais um pouquinho, deu pra perceber que, tipo, eu falei assim, ah, os memes, e aí você tá zoando mulheres, você trabalha com mulheres, você quer se complicar, você quer ser mandado embora? Aí eu falei, não, nada a ver, que isso, tipo, que se ofendeu, que negócio é esse, que tá acontecendo? Eu falei, tipo, é só uma coisa minha ali, quem foi ver e tal. E fiquei, tipo assim, chocado e que, nossa, né, pô, como é as coisas. Depois, comentando com os amigos, eu fiquei sabendo, assim, que falaram, nossa, cara, isso aí que você passou não pode não, você não pode ser ameaçado assim. Ninguém pode falar da sua vida pessoal, ir atrás das suas coisas e reclamar, e interpretar. E eu fiquei assim, ah, passou, tá? Notei que era uma pessoa específica, tipo, muito cri-cri, que ficou cri-cri, e essa pessoa choramingou na hora da... choramingou lá com a chefe.
Será
e aí
que não era uma rixa pessoal que ela tinha com você?
Total, total. Essas coisas acontecem muito, né? A gente vai ver depois que a pessoa fica incomodada por você ficar na sua, tranquilão. E uhul, falei besteira aqui. As pessoas levam isso muito mal, né? Tipo, por que essa pessoa tá assim?
Por que essa pessoa é feliz, né?
Tá feliz? Por que ele tá feliz?
Eu tinha de segurança, sempre que eu adicionava qualquer pessoa nova, principalmente de trabalho, eu já, na hora, já bloqueava, assim, pra visualização de status ou postagem, qualquer coisa, assim.
Ah, então era você isso, já tô bloqueado.
Sim, eu adiciono e já barro a pessoa, porque eu sei que no, quando eu quero fazer uma piada, ou quando eu quero me expressar, assim, com humor, nem todo mundo vai entender, sabe? Não, alguém pode se ofender e pra isso eu já capo ali algumas pessoas. Exato. Na minha regrinha do humor.
E sim, eu até falei antes da gente começar a gravar que vamos tomar cuidado aí, porque eu entendo muito o humor do Lucas, tá ligado? Mas eu sei que não é todo mundo que entende, né? Todo mundo que. Então, assim, a gente vai fazer o nosso episódio mais comedido e a graça mesmo quando a gente estiver sentado tomando uma breja. Aí pode.
Na verdade, a gente não ia fazer esse comedido e a gente vai gravar um outro sem censura, só para os inscritos. Só. E aí só vai ser
só para quem pagar, né? A versão
isso, só que, isso, só que para além de pagar, você tem que assinar um contrato de que você assume. E aí é por sua conta e risco.
Exato, aí a pessoa. Aí, aquele meme, né? Eu e meus amigos, depois de começar a gravar um podcast, todo mundo preso.
Exatamente.
E ainda cobrava. Pelo menos paga o advogado, que vai ser o Lucas e a Camila, né?
Tô bem já.
Rafão, não tem nenhum caso recente de trampo pra gente discutir, não?
Caso recente de trampo? As coisas no meu trampo atual agora vão pro nível muito mais louco, assim, porque eu tô trabalhando numa empresa que tem mais mulheres, assim, que tudo. Então... as picuinhas assim são sem fim, as coisas são sem fim, assim, tipo, descobri lá que uma mulher tava fazendo fofoca de uma outra, assim, ah, você tá dando mole pra cara, você é casado, não sei o quê. Aí, tipo, elas eram parentes, sabe? Então, tipo, você não tá nem seguro, nem com parente, assim, que coisa louca. Eu falei, nossa, isso pra mim tá demais, assim, não consigo ver nem humor nisso. Até estraguei aqui o clima, foi horrível. Não tá mais engraçado.
Não, eu me inclinei achando que era uma fofoca
eu
mesmo.
Eu também.
Então, minha namorada, se você falar a palavra fofoca, ela aparece igual o mestre
dos magos.
Ela se materializa pra ver o que tá acontecendo.
Tá dando desculpa ali que tá tendo que mexer no cachorro pra ouvir a fofoca. Sim, não,
ela tá mexendo embora. Naquela fronha faz 5 minutos pra ouvir a fofoca.
Foi a fofoca. Do tempo, fui embora. Não deu.
Mano, você falou do humor e trampo, eu também lembrei de um caso recente. Cara, assim, gente, disclaimer aqui, tá? A gente falou do episódio passado, a gente tá o tempo todo tentando se desconstruir aqui, não é a parada que você faz do dia pra noite. Então a piada, ela vem, E assim, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Tipo, óbvio, você vai se policiar, você vai trabalhar em cima disso, vai tentar melhorar como ser humano normal, mas uma hora a gente tava bem belo no meu trabalho recente, no trabalho que eu estou hoje, né? E aí eu trabalho numa área que tem mais homens do que mulheres, né? Então a gente tava na sala de reunião, conversando e tal, e aí um dos meus colegas levantou e falou: ah, eu vou fazer o exame periódico, né? Que você faz de tempos em tempos para continuar na empresa. Aí o outro levantou e falou: ah, eu também vou fazer o exame, né? Aí eu... Foi aí instintivo praticamente, assim. Eu falei: vamos fazer exame juntos e tal. Mas assim, muito baixa ali entre nós, tá ligado? A questão é que a minha gerente tava do meu lado, tá ligado? Exatamente do meu lado. E eu nem pensei antes de falar essa besteira, tá ligado? Aí ela olhou pra mim assim: vamos parar com essas piadas sem graça, por favor. Aí eu fiquei, puta
que pariu. Que vacina.
Que vacina, tá ligado? E o cara novo de empresa ainda, tá ligado? Tipo, já contrataram um homofóbico, tá ligado?
Mas, e dentro dessa cabeça, qual que é o limite do mundo?
Exatamente. Eu sei. Caralho, mano, eu me perdi aqui, tá ligado? Eu não vi. Às vezes é foda o seu engraçado e você tá sempre tentando fazer as pessoas, porque é inerente, não é que eu tô ali, puta, não, vou fazer todo mundo dar risada, que eu quero ser engraçado. É natural, velho, o bagulho vem, tá ligado? Que nem, eu tô ligado com o Rafael assim também, tipo, você tá ali trocando ideia, não sei o que, daqui a pouco vem um estalo assim, mano, puta, e se eu falar isso aqui agora? Aí, mas não é que, não é nem a questão de se eu falar, você já fala, tá ligado? Já sai. Aí você, puta, já foi agora.
E no trabalho a gente ainda tem umas travas, assim. Eu lembro, quer ver? Essa piada acho que eu não contei pra você, mas eu pensei nela e não falei, assim. Eu falei, caralho, se eu falar isso aqui. Não, então, mas eu fiquei no freio do lugar. Porque, lembra, a gente teve um evento que a gente, da empresa, que quando a gente tava voltando, a gente foi num parque aí. E quando a gente tava voltando, a gente tava ouvindo uma música do Velozes e Furiosos.
Ah, no busão?
Isso. Nossa, e aí, o Bruno tava um pouco alterado, e aí ele tava fazendo um gesto assim de como se ele estivesse dirigindo, assim. Sabe? Ai, garinha, que é bom, e ele começou a fazer um gesto. Aí um amigo nosso falou assim: nossa, esse Toretto tá diferente. Aí, ó, tipo, veio, só que eu consegui engolir a piada, mas ele ia falar, eu, pra mim veio assim: não é o Toretto, é o Tô Preto. Só que tá ligado. Tá ligado? Eu sei que ele acha muito engraçado. Mas eu falei, pô, se eu falar isso aqui, vai soar muito errado. E eu não sei qual vai ser a reação da galera que eu fiz assim e engoli aquela piada assim, tá ligado?
Mano, não, eu sei que eu sei que o Lucas.
Eu cheguei a falar essa piada. Eu tive que falar. Eu acho que eu falei pra Camila, pra outra pessoa, mas essa piada eu tinha que soltar ela pra alguma outra pessoa, porque eu não consegui ficar com ela
muito tempo. Não, tá? Porque ela fica presa, tá ligado? E você
isso, explode. Mas eu não sabia se eu falasse ali naquele ambiente de empresa, se todo mundo ia entender aquilo ali.
E o pior, no mesmo ônibus tinha dois diretores no busão. Então, sim, sim. Muito, assim, se algum deles pensasse, né, tipo, pegou mal. ou pior, né, se vamos supor que ele falasse e eu não gostasse, aí ia ficar muito zoado pra ele também, tá ligado?
Sim, então, sim. Esse é um ponto que às vezes a gente barra naquele limite do humor. Quando você faz uma piada com eu faço uma piada com o Bruno acha de boa, só que uma outra pessoa, e às vezes branca, acha que a minha piada é racista e fala assim: não, Bruno, eu vou te defender. Tá ligado?
Exato.
E o Bruno lá, o que tá mais vivo. É complicado isso aí.
Tipo assim, eu sou da periferia e os meus parceiros mais próximos sempre foram negões, tá ligado? As piadas que a gente fazia, eu já comentei com isso, com você, Bruno. Era invertido, tá ligado? Os caras falavam: não, isso é coisa de branco, fazer essas merda aí, tá ligado? E eu tinha essa naturalidade de fazer esse tipo de piada com os caras e tá tudo de boa, tá ligado? Só que se eu tiver num ambiente assim, eu fico, pô, será que se eu fizer a piada com meu amigo aqui, o outro cara que não tem nada a ver vai achar ruim, tá ligado?
Sabe o que eu faço nessas paradas aí, né? Vocês estão falando assim desses problemas, e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo e eu notei que eu faço isso. Então, tipo, quando a gente joga essa piada e se tiver a pessoa de alto nível e ela fica querendo assim, né? Não, eu sou... importante aqui, eu não sou de humor. Porque essas pessoas têm isso, ela acha engraçado, mas ela fica aqui, tipo, é, eu preciso, né, manter essa aparência. Aí eu faço, tipo assim, porque você já falou besteira. Só que o que quebra as pessoas é, tipo assim, humor físico. Então se você fizer uma careta, assim, uma linguinha pra fora e dá uma saída, aí você sai de, tipo assim, de
você otário, tá, pera,
você e tá você pula pra você pula pra bobão.
Aí você, passa, tá, você tá me dizendo que você faz uma piada merda, você manda um ha,
depois... Ô, Lolly Girl,
você exatamente, você pula de esse cara é do mal pra esse cara tá malzão na cabeça, ele é bobo. Aí você pula pra bobo, entendi. Bobo passa.
É só um imbecil só, e aí...
eu fiz, foi quando eu falei isso aí, foi uma que eu amei, sabe? Eu tenho, às vezes que eu mais sinto, ou orgulho ou inveja é com piada. Quando alguém... Sabe, a gente tá junto assim, a galera, e alguém solta uma piada muito boa. Depois que eu me acabo de rir por dentro, fica assim, nossa, que inveja dessa piada muito boa que essa pessoa fez, eu queria ter feito. E a mesma coisa do orgulho também, quando eu rebento na zoeira, caraca,
mano, meu Deus. Foi o que eu me como eu me senti no dia do modelo de mãos, velho. Porque sabe, o problema, a questão não era nem a piada em si, porque ela é besta, tá ligado? Ela é boba. Mas com quem? O alvo da piada. Então, como eu tava falando, assim, um gerente, né? Tô colocando entre aspas gigantes aqui. Um gerente, você faz uma piada com um cara que tá numa posição de poder e não é algo ofensivo, vamos dizer assim, né? Tipo, que eu não falei de cor, de gênero, nada disso, foi uma piada, vamos dizer que para dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade agora, é uma piada aceita, e aí todo mundo, caraca, não acredito que ele falou desse cara, falou desse jeito, falou isso, né?
E quando, não sei se já aconteceu com vocês, quando você faz uma, que ela acerta muito, e você começa a ficar desconfortável com essa piada, tá?
Como
todo
assim?
Mundo começa a dar muito. Tipo, quando você faz uma piada que ela é muito acertada, que todo mundo dá muita risada, e você começa a se sentir meio tímido, sabe? Que todo mundo fica muito assim, cara.
Muito grande.
É. Cara, eu fiz uma. Vou contar uma recente, mas essa foi um ato falho, mas acabou saindo mais engraçado do que uma piada em si. A gente tava falando com uma menina lá no trabalho e ela tava falando que ia sair de. Ter a licença do casamento, né?
Aí quase que eu falando o nome aqui, já. Tá.
Isso. E aí tem a licença, como que é? Tem a licença nojo, que é quando um parente seu falece.
Nojo?
Tem a licença, é. Só que é tipo assim, é quando algum parente seu falece, você tem 2 dias de atestado, como se fosse. E tem uma outra licença lá que é do casamento, esqueci o nome. Licença gala, acho que é o nome. Que é quando você...
Cara, toma uma galada.
Isso. Aí, foi nessa linha, eu tava pensando em besteira, aí fui falar assim, ah, vocês vão casar e vão ter a licença gozo. Mas foi muito engraçado. Aí, tipo assim, virou uma reação espontânea de todo mundo da risada e eu não conseguia conceitar, sabe? E o outro, o nosso amigo lá, o Matheus, tipo, vermelho, assim.
Nossa, eu imagino da mesa. Ele é o cara, tipo assim, ele é um certinho, tá ligado? Então eu imagino ele nessas situações.
Eu falei alto, assim, com uma convicção, assim, ímpar, assim, ah, licença, gozo. Aí, que merda que os caras falam.
Ai, nossa, não, agora você fez não lembrar de uma.
E aí é que ia salvar esse momento aí.
Ah, salva sim, pô. Você tem que sair também. Eu estou com incentivo. Você faz um ah, e dá uma fugidinha, entendeu? Porque quando você volta, todo mundo tranquilo. Se você fica no ambiente, a pessoa ainda fica assim, acabando de rir e remoendo, voltando. Ah,
ainda volta aqueles relances, aqueles espasmos.
Foda. Olha, eu acho que o que você passou aí me fez lembrar que pode ser porque quando é a zoeira, assim, cai pra sentido sexual. Porque eu passei essa mesma situação numa do pessoal do trabalho lá, o cara, tipo assim, engravidou a esposa, e aí eles tiveram um filho, assim. Aí, nossa, tudo bem, tudo passa por aquelas coisas todas, né? E E aí, tipo assim, muito rápido, já mais um. Aí ele ficou com essa fama, assim, e tipo, entrou um terceiro logo depois, assim, sabe?
Uma máquina.
É, aí eu falei, pô, ele viu o moleque lá mamando, falou, que tesão.
Nossa, quase o Rafinha Bastos esse moleque.
É, esse é.
Mas tipo, com três não tinha como. Aí todo mundo.
O cara nem não, aí... não respeitou nem o resguardo, né?
É. Mas aí você começa a se sentir desconfortável pela piada que você falou. Você só soltou mundo, ela e você.
É, e todo mundo começa a rir demais, aí todo mundo já tá pensando em putaria, assim, né? Aí você fica meio, calma aí.
Chega, eu tô tipo assim, pô, galera, nem eu tô achando tão engraçado. Para aí, por favor.
É. Esse é um problema também. Quando não é tão engraçado, só que todo mundo tá achando muito engraçado.
E você vê, a gente fica falando a palavra piada, tipo, nada disso é piada. O que que a gente faz é meio que soltar gafe, assim.
É, porque algumas quebras de expectativa tá... e tal.
É só quebra de expectativa, é só gafe, assim. O pessoal tá falando umas coisas e a gente muda o foco. Solta a piadoca ali.
Acho que além desses momentos, que assim, às vezes me pega também, eu vou lá. Antes de eu falar, eu já tô rindo. Coisa que me pega é que nem o Rafa falou, é físico, que é a pessoa se assustar. Eu tive um chefe que ele. Pré-pandemia, né? Que esses momentos eram muito mais comuns antes da pandemia. Então, tive um chefe que ele, tipo, ficava meio que de esquininha, tá ligado? O escritório tem essas esquininhas, né?
Sim, sim.
E tinha uma sala de vidro que você conseguia ver a pessoa vindo, mas a pessoa não via mais ou menos se você tava vendo, se não tava. Quando tinha uma amiga em específico que chega, que via, tava vindo, e ela sempre caía nessa. Ele batia o pé no chão assim, tipo, faz um... Ah! Tá ligado? E ela, mano, ela tomava susto todas as vezes, mano. E todas as vezes eu gargalhava muito assim, tá ligado?
Você falou de chefe, trabalhar do lado de chefe assim, eu lembrei de um contexto aqui. E não é piada, mas é só uma situação cômica. Eu trabalhava do lado de um gerente e ele ia almoçar mais cedo que eu, que eu, tipo, tinha que despachar algumas coisas e eu só ia almoçar uma hora, uma e meia, sabe? Aí teve uma situação dessa que deu, sabe, meio-dia e o cara saiu pra almoçar, né? Aí o cara levantou, Lucas, tô indo lá, beleza. Aí o cara saiu. E aí eu fiquei livre ali, porque já era meio-dia, meio que o setor tinha saído, e o cara foi também, beleza. Aí quando o cara saiu, eu falei, porra, é agora? Sabe quando você já tá com aquele peido que já tá amassado assim, que já tá um tempo? Aí soltei, assim, aquele que se infeta o ambiente. Assim. Aí soltei, aí ele foi, aí ele chegou lá no final do corredor, ele virou assim e voltou. Aí ele foi voltando assim, tá ligado? Tipo, esqueci minha chave, alguma coisa. Só que quando ele foi voltando, tá ligado? Ele foi voltando assim, aí, esqueci minha chave. E aí ele foi vindo com a carinha dele, e a carinha dele foi manchando. Eu fui sentindo assim. A tristeza expressava no rosto dele assim.
A cara do cara foi derretendo conforme ele foi.
Olha, eu já peguei pra ele que ele queria que tinha a chave.
Pegou a chave da mesa e jogou, tá ligado? Então é isso, pô.
O cara teve que almoçar no seu horário, ele perdeu a fome.
Cara, não almoçou mais, né? Ficou vomitando corredor
aí. E momentos assim, awkward, né? Momento. Puta, constrangedores, assim. Ah, teve uma vez, né? Pré-pandemia também. Porque até depois, se fosse depois da pandemia, ia ser um pânico. Eu. Segurando aqui o nariz, sabe quando dá o espirro e tá aqui já. Aí você fica, puta, segurando. Aí você. Mano, eu não consigo espirrar. Como ser humano comum, né? Eu tenho que fazer um escândalo absurdo, assim.
Espirro de pai.
Eu sou pai pra caralho, né? Então, aí eu coloquei a cabeça embaixo da mesa, mano, e dei um mega espirro, assim, tá ligado? E aí você adivinha o que aconteceu, né? Cheira
de espirro. Dá uma mocada na mesa. Ah!
Aqui, sabe, você já sentiu, Rafa, o cheiro de espirro, como é que é? Mano, parece que empesteou o ar, assim, aí todo mundo... Cheiro de espirro, tá ligado? Mano do céu.
Você vai ser fã, né? A pessoa já começou a pegar.
Então, eu falei, se fosse pós-pandemia já, o pessoal já ia falar, todo mundo com
Covid. Aí fodeu. Que virou uma germofobia, uma época, né? Nossa. Tipo, qualquer coisa.
Sim, e outra. Até hoje, se você tosse no escritório, você já sabe que é... Aí todo mundo já vira... pra você assim, do nada, faz até um vento, né? Que todo mundo vira pra você assim pra ver.
É, vamos sair rapidão.
Nossa, eu ia contar outra. Aqui, essa acho que é, visualmente é mais, faz mais sentido. Então, dá pra contar aqui?
Conta, conta.
Gente. Tá, eu vou descrever. Fecha os olhos aí. Eu tenho assim que trabalhava no Hospital São Paulo, né? E aí ele era tipo assim, tipo, quando ele começou, ele era bem, sabe, com medo de pegar doença, meio bem germofóbico assim. Aí.
Um ótimo lugar pra trabalhar, ele tá.
No Hospital São Paulo, ele tem, tipo assim, as bactérias são tipo. Cascura, assim. Aí ele fala que a primeira vez que ele foi fazer cocô, ele foi lá fazer cocô, e aí ele tava com receio de sentar, tá ligado? Na privada, ele falou, pô, não vou sentar no bagulho, né? Privada toda zoada aqui, de passar a bunda de todos os tipos de doença aqui. Aí ele fala que ele ficou meio em pezinho assim, ó. Deixa eu afastar aqui, ó. Aí ele fala que ele ficou meio em pezinho assim, abaixadinho assim, né? Aí ele foi fazendo o cocô assim. Aí tá ligado quando o cocô, ele vai indo, mas ele não sai tudo. Ele só, tipo, ele tá empoleirado ali no final. Aí ele foi dar aquela olhada assim, sabe? Pra ver se tinha ido, aí o negócio caiu. E aí o beijo do Netuno, quando subiu, em vez de ir na bunda dele, veio no olho, assim, ó. A água da privada, tá ligado? Subiu assim no olho dele. Ele,
ele ficou com conjuntivite instantânea, tá ligado?
Não, nunca mais ele ficou com doença, nenhuma.
Ele virou lá o líder da Shield, lá o...
Depois, o Nick Fury.
É, mano, o olho dele já ficou assim, biônico assim na hora.
Das duas umas, ou ele virou um super-herói, ou ele virou um super vilão, né? Não sei. Né?
Não tem outro passo.
É, não tem mais vida normal depois disso.
Acabou. Não, aí, mano, você é louco. O cara enfrenta qualquer mal agora, qualquer.
Não, Covid ele não pegou, né? Covid pegou ele, o Covid morreu. Bom, então, disseram que. Ainda mais que era do Hospital São Paulo. A Coronavac foi feita com o sangue dele. Ele ficou tão imune. Tiraram um pouco e.
Mano, eu juro que eu fiquei esperando um bagulho muito sério. É isso, tá ligado? É esse momento aí, esses momentos. Ai, caramba, foi intenso, intenso. Deixa eu ver, se eu tô tentando lembrar se algum outro momento piadas me deixaram. Como é que fala? Maus lençóis.
Maus lençóis.
É, em casa, como é que vocês são com piada, assim, tipo, dentro da família, assim?
Então, eu faço bastante. Inclusive, eu fui fazer uma aqui, a gente foi sair pra caminhar aqui agora há pouco, e antes de eu fazer a piada, ela fez uma piada minha, assim, sabe?
Tipo, vou contar ela aqui. Ela já tá com seu repertório na ponta da língua.
É. Aí eu ia falar, pegava o ponto da língua e ia falar uma piada com coisa sexual. Era nessa linha mesmo.
E não é só a piada.
Tipo assim, ela. Tipo, algumas ainda pega ela, mas boa parte dela já fica meio baixa, já fica batida, tá ligado?
É, porque a pessoa já conhece a pessoa que tá e acaba. Meu, isso é tipo de coisa que que o fulano faria, ou que o fulano falaria, né?
E às vezes quando eu tô numa roda, tipo assim, aí se eu tô com um amigo dela, tô com mais pessoas, aí às vezes eu faço uma que encaixa assim, que todo mundo dá risada, eu olho pra ela e às vezes ela tá assim, só, tipo.
Tá bom.
Você sabe, você tem melhor que essa, tá ligado? Tipo, essa
foi nível 2, tá ligado? De 0 a 5, essa foi 2.
Caraca. Fica, a pessoa fica mais anestesiada, tá ligado? É porque também é um bagulho. O meu é muito fácil o tempo todo, sabe? Uhum. É impossível, assim, de fazer um.
Sim, eu tenho, assim, eu também, eu tenho que estar zoado, assim, pra não estar o tempo todo fazendo graça, tá ligado? Tem que estar, ou tem que estar com alguma preocupação muito séria, ou, sei lá, algum estado fora do natural.
Olha, eu já vou pra linha, tipo, contrário, eu fiz a pior coisa do mundo na família que tem a ver com humor, e aí em casa eu fico agora tranquilo, a minha zoeira na rua, sabe por quê? Eu comecei a namorar. Aí minha esposa toda bonitinha, né? Toda fofinha. Aí ela vinha com o humor dela assim, aquele humorzinho tão xixeleito, sabe? E eu assim, convivendo com ela, falando, cara, essa mulher é tão inteligente, tão capaz desse humor. Aí eu comecei a mostrar pra ela o porquê que as piadas dela ela fazia assim, e fazia uma cara de limão, sabe? E porque quebrava assim a conversa e tudo. e fui falando, aí tipo assim, treinei ela. Aí hoje ela é engraçada da relação, você é engraçada
do algoritmo. Caralho, o coach do humor?
Fui coach do humor com ela. Porque é a capacidade dela, eu sou só um Zé Ruela com TDAH. Ela é muito inteligente, aí fui colocando o humor assim pra ela e ela... Incrível, hoje ela me zoa quando a gente tá com o pessoal assim, só me resta rir, ela me quebra.
Mano, sensacional. Eu não sei se vocês têm, eu tenho uma parada de eu achar uma parada muito, muito engraçada e eu mostrar pra 50 pessoas e zero rir, tá ligado?
Caramba.
Não sei se vocês lembram, essa é uma parada antiga já, que era o. É na época que os memes tinham nome, né? É o meme da goiaba lá, tá ligado? Eu tava no ponto de ônibus e tal. Aí o cara, tem a goiaba aí, não sei o que. Mano, eu dou risada disso até hoje.
E, mano, eu sei por quê.
Isso deve ter uns 10 anos, 15, sei lá, é muito velho. E se eu ver, mano, que às vezes, aleatoriamente, o Instagram joga no meu algoritmo essa porra desse meme. E eu vou parar e ver 10 vezes, eu vou rir muito todas as vezes. Agora, mostrei pra minha esposa já, vários amigos da época, quando tava estourado, quando passou um pouco. E os moleques, caralho, de novo você vê que essa porra, mano, não aguento mais.
Eu sei por que você gostou, sabe por quê? É por conta do autotune.
Talvez.
De autotune é engraçado demais, é porque a vozinha do cara vem com autotune, assim, sabe?
E vai aumentando o autotune e tal.
Tudo com autotune é engraçado, mano. O meme de tudo, assim, é criança chorando com autotune, não sei o que com autotune. Voz do Google, é porque é a voz de Google.
E quando pega uma parada no hype, assim, que tá todo mundo acha muito engraçado, e você olha e você fala, porra, não tem graça nenhuma. Ou será que sou eu que tô meio errado aqui,
não,
tá ligado?
Não, você tá certo, não, porque tem coisas, tipo assim, Manuel Gomes. Eu não acho nada engraçado. Porque assim, não tem ninguém, tipo assim, óbvio que é pela piada.
Tá.
Não tem como alguém falar que esse cara, ele que ele canta, que o cara é não sei o quê. Ele pode ter a história sofrida que for. Mas é pela piada. Né? Ninguém tá dando dinheiro pro cara porque ele é o Pavarotti brasileiro, né? Então ele não me pegou.
Sim. Eu sei. E tem bastante, né? Você também tentaram pegar ele com esse mesmo show de humor com aquele Bill, né? Bora Bill.
Ah, isso aí o Rafa já até mencionou aqui.
Pega uma palavra que é um sketch e a galera...
Maceta.
De agora é um gostacinha, mostradinho, e as pessoas ficam repetindo o dia todo. Todas essas do stream, assim, é ruim, todas essas são ruins, não é.
É porque não
é um viral.
Entendi. É que, entendeu? Assim, esse é os bordões, né? É tipo. Esse é o esquema Zorra Total. Puta, tirou da minha boca. É a Zorra Total, é a Praça é Nossa. É o humor que o brasileiro foi forçado a gostar, né? A vida inteira. Então. É aquela piada do... Isso é uma bichona. Tipo, o do cara crachar. Esse tipo de coisa, assim.
Quando você me mandou uma mensagem, você mandou o olho, aí eu lembrei, que tô de olho no senhor.
Exato. Então, é uma parada que então tá enraizada na gente.
Assim. Só um bordãozinho, né?
Eu falo... A gente consome várias mídias, né? A gente tá vendo série, tá vendo filme, tá vendo parada. Eu sinto que a gente consegue... Um ser humano, ele é capaz de elaborar mais uma piada, entendeu? E eu sinto que quando ela vem nesses momentos, nessas quebras de expectativas, assim... Você ser engraçado não é a mesma coisa que você ser um comediante, tá ligado?
Sim.
É totalmente diferente. Então eu sei que se alguém pega o Bruno, pega esse microfone e fala lá na frente de todo mundo. Mano, vai ser a pior coisa do mundo, tá ligado? Não é pra mim. Mas se alguém perguntar, pô, você acha um cara engraçado? Eu acho, mano. Eu acho que eu sou um cara engraçado, tá ligado? Obrigado pelo silêncio sepulcral.
Eu pensei que ia uma piada na sequência.
Então, isso que você chama de ser engraçado?
São coisas diferentes. É tipo assim, é ser engraçado, né? Ser comediante, tipo assim, pensar, escrever piada e ser bobo também. Coisas diferentes.
Então eu sou bobo agora.
Não, eu mais pro bobo.
Escrever. Vocês já tentaram escrever humor, escrever piada?
Puta, nunca.
Nunca. É muito diferente. Eu acho muito difícil quando eu escrevo uma piada, eu escrevo alguma coisa. Escrevo, reescrevo. porque ela tem que ter muito time, o texto tem que ser, às vezes, tá muito enxuto, é muito diferente do humor natural, tá ligado? E às vezes não casa os dois. Tem um escritor, eu vou lembrar o nome do cara, mas tem um escritor que escreveu muita coisa, muito bem, muito tom humorístico, mas o cara era assim, ó. Sabe, o cara não abria a boca, não era um piadista, cara. O cara sabe escrever coisas cômicas.
E na cabeça dele funciona, mas ele não é o cara que consegue externalizar, assim, verbalmente. Ele coloca mais no papel ali. Você tá falando de piada do Costinha, né?
Eu adoro Costinha, Fred.
O contrário é o Tiririca, assim. Tipo, não tem texto nenhum. Ele precisa falar assim, o meu primo, minha tia fez não sei o quê e...
Eu já tô me mijando, já. Qualquer coisa que ele fala, se ele falar 10 segundos de qualquer coisa aleatória, eu tô dando risada. Então, eu acho ele muito...
Propaganda política, então, vocês se esbaldem, né?
Nossa, demais.
Não, ali bate num ponto um pouco sensível meu, que entra na política também, tá ligado? Mas ele fazendo qualquer palhaçada dele fora daquilo ali.
Entendi.
Maravilha.
Ou você tava falando da política, políticos, ou você tava falando do Tiririca falando de política?
Não, o Tiririca fazendo as propagandas dele de política.
Ah, não, então, porque pra gente aqui na cria da Zona Leste, quando a gente vai ver também na época de política, as galera fazendo as suas campanhas é muito engraçado. Cara, pessoal de bairro.
Tinha um mano.
Tinha cover.
Sim,
tinha essa, olha o Ferraz, mano.
Tinha um mano perto da casa da minha mãe que ele mandava uns jingles na rua, assim, tá ligado? Tipo, eu não vou falar o jingle porque o refrão é o nome do cara, tá ligado? Mas é. Era tosqueira total, tá ligado? E assim. É um circo, né? Eu acho que essa parte da nossa cultura é você também voltar num engraçado, tá ligado? Que você achar show graça. Isso é foda, né? É uma merda. Não vamos nem adentrar muito aí, senão a gente vai ficar depressivo aqui, mas...
Mas é engraçado.
Lembra, Luiz Fernando Veríssimo, ele escrevia contos, escrevia coisas bem cômicas, mas era o cara de tatuagem.
O cara era uma estátua, tá ligado?
Sim.
A pessoa fala que a redação de Simpsons e de coisas assim também de humor é tipo entrucada, séria e ninguém se diverte. É só isso, assim.
Essa é a do Simpsons, eu não sei, mas eu acho que a do Rick e Morty os caras devem ficar brisados lá, né?
Não, ninguém passa no doping, né?
Nenhum. E eu vou falar que não é nem só uma droga, não. Ali deve ser de. O MD deve ser o chão ali, né? O básico.
Eu nunca tentei fazer uma coisa dessa. Naturalmente as coisas ficam mais engraçadas, né? Quando você tá alterado, mas.
Sim.
Sei como você faz o humor.
Então, e quando você bebe, você também fica daquele tipo. Você vê uma formiga e você já começa a rachar o bico, tá ligado?
Sim, sim.
Eu também.
É risada frouxa, né?
É o riso frouxo que você fala assim. Se o cara tá com risole, né? Ou tá com risole frouxo, cara. Tem essa também.
Acho que uma coisa que dá muito na gente, assim, acho que o Lucas mencionou que tem TDAH, né? Eu também. Acho que ele também deve fazer isso. Que como a gente se desprende ali da atenção que era pra manter a básica, que todo mundo segue normal, aí você fica... ouvindo o ambiente, assim, e o ambiente produz piadas, que às vezes, tipo, a fala de um completa na do outro, assim. Igual as coisas que filme faz, assim, só que isso acontece na vida real pra gente, tipo, se você estiver prestando atenção, assim, sabe? Aí você também, você pode ficar, você começou a dar risada sozinho, sozinho.
Sim, eu complementava muita coisa quando a gente tava perto, eu e o Lucas e tal. Tipo, de piada, um mandava uma, o outro mandava uma parada mais absurda em cima, assim, tá ligado? Aí ficava um complementando a besteira do outro até chegar.
Então, mas eu sabia que não que era lesiva, mas eu tinha essa noção de que se a gente ficar, não que ia ser ruim, mas se eu ficar muito perto do pessoal, se eu ficar sem fone, e se eu tiver indo, principalmente sem tomar um remédio pra me acalmar e tudo. Lascou, tá ligado? Porque eu não vou conseguir produzir nada. Eu vou estar o tempo todo com a minha cabeça assim. Você falou essa coisa do TDAH, às vezes eu tô conversando aqui com o Bruno. Aí daqui a pouco eu dou uma risada assim, ó. aquele cara ali é foda, aí, lá. Aí tipo, por quê? Ah, porque eu tô ouvindo a conversa daquele cara que tá ali, ó, tô prestando um pouco de atenção nele, e isso é direto, tá ligado? Tô prestando atenção em outra coisa que não tem nada,
nada a ver com o que tá acontecendo aqui. Sim, assim, eu já também não gostava de ficar parando pra trocar ideia, então casava a fome com a vontade de comer.
Porque é infinito, é. Porque vai ficar infinito falando qualquer besteira.
Qualquer besteira.
Pode estar falando de caixa de fósforo, eu vou falar. A gente vai ficar 40 minutos falando sobre caixa de fósforo. Não, mas tem outra lá. Antigamente as caixas de fósforo eram muito melhores.
Ah, e aí vai o nosso. Aí, tipo assim, tem um outro Lucas que trabalhou com a gente. E aí, provavelmente, sabe o que ele ia mandar? Ele ia falar assim: mas você sabia que fósforo era feito com mijo? Aí, tipo, do nada, assim, tá ligado?
É isso. Quer ver? Aí joga no chat PT, ó. Como fazer uma caixa de fósforo? É.
Não dava pra ficar trampando perto do Lucas, ele sem fone, e eu sem fone também, que já juntava ali.
Aí uma pessoa passa, aí quando volta a pessoa, assim, aí a mesma conversa, assim, mas na Segunda Guerra Mundial, usaram...
Isso. E aí quando a pessoa saía e voltava, falava assim, mas vocês não estavam falando de fósforo, cara?
Aí vai e volta, tá ligado? Não, num planeta fora dessa galáxia, só bom sobreviver se tiver. Tipo, tá mais desconexo ainda, tá ligado?
Como uma doença pode ser tão divertida, né? É.
Pronto. Aí, hoje em dia é legal pra caramba.
É legal pra caralho, quando eu esqueço minhas coisas.
Você já fez na primeira série.
Eu esqueci minha carteira esses dias. Voltei lá no Carrefour, tive que anunciar no Carrefour a porra toda. A carteira tá em cima da minha cama, que é exatamente aqui.
Você divertiu agora, tá vendo?
É, os outros, mas não dá hora, o desespero do caralho. Já saiu bloqueando o cartão, tantas vezes que eu bloqueei meu cartão, tá ligado?
O Lucas, eu não... Como é que você pode ter carteira em pleno 2024, velho? Quem usa carteira? Mas... Quem usa
carteira? Não sei. Que eu uso, não? E como que eu vou levar meus cartões?
Celular?
Aí eu vou perder tudo de uma vez só, eu vou perder o celular também. Porra, se eu tenho a carteira e os documentos, eu perco separado, pô. Eu deixo em cada bolso.
Beleza, beleza.
Metade, quando ele perde o celular, ele usa a carteira pra bloquear o celular.
É, pô. Eu perco os cartões, eu bloqueio o cartão aqui.
Entendi.
Se eu perder o celular, eu não consigo.
Bom, você ganhou essa. É com esse papo de maluco aí que a gente vai finalizar hoje. Eu tenho certeza que o Lucas vai comparecer em próximos episódios. A gente vai trazer alguns outros temas e tentar não fugir deles, tá? Essa é a principal tentativa aqui do Qual é Podcast. Ficar no tema e concluir alguma conversa.
Nossa, esse é o desafio, mano. Ficar
agradeço
no tema.
Agradeço aí... O Lucas pelo seu tempo, agradecer aí a sua paciência e o que mais eu puder agradecer. Manda aí, Rafa, suas considerações finais.
Não, eu vou primeiro pedir uma desculpa ali, falar pra ele falar pra namorada dele que a gente ficou devendo uma fofoca, mas uma próxima a gente
entrega. Se tiver um de tema de fofoca, a gente vem aqui afiado.
Mano, você acredita que o próximo tema é fofoca?
Eu já sabia que essa fofoca já chegou em mim, porra. É, sumi, mas fofoca.
Aí, tá vendo, mano?
Sacanagem, eu não sabia nada.
Tô seguro,
mas eu joguei o verde.
Mas assim.
Assim que eu me nutro de
exatamente,
fofoca.
Exatamente, o cara, meu, eu já sabia. E a pessoa, como assim? Já sabia? Mas enfim.
A quem te contou foi a fulana, aí você já sabe que a fulana tá envolvida. Aí já sabia.
Mas é o seguinte: o tema da próxima quinta, que a gente vai. Eu gravo. Gente, a gente grava de quinta, né? O tema da próxima quinta é fofoca. Então, não sei se você vai querer participar e tal, já posso estender o convite, entendeu? E são pessoas que você conhece. Então, mais uma vez, obrigado.
Fofoca é de perto, melhor aí.
Mais uma vez, obrigado. Rafão, valeu mesmo. É, galera, qual é o podcast oficial no Instagram? Pode me encontrar lá. Vocês vão encontrar também o Instagram do Rafa. Vocês podem mandar sugestões de tema, sugestão de convidado, me xingar se quiser, xingar os convidados também, fiquem à vontade e a gente se fala no próximo episódio. Valeu e paz!